Olá, aqui é o Eric.
Aqui é a Sheila.
E esse é o podcast especial
Papo Terapêutico.
Hoje começa o nosso podcast de casal, que nós pretendemos todas as semanas trazer dois temas. E o tema de hoje qual que é, Sheila?
Quebrando padrões na relação.
Quebrando padrões na relação. Deixa eu começar te contando que o podcast 365 é um podcast que eu faço diariamente, trazendo temas terapêuticos que acontecem no meu dia a dia com o objetivo de provocar dentro de você o seu processo de transformação. E atendendo a pedidos, é claro, nós resolvemos fazer um podcast com um papo terapêutico, um papo de casal, não só de casal, mas onde nós vamos falar sobre relação, não é isso, meu amor?
Isso. E qual é a intenção disso, meu amor?
Qual é a intenção? Qual?
É cada vez mais melhorar a relação dos casais, porque a gente sabe que não é fácil convivermos juntos.
Não é? Ficou estranho agora. Eu acho que é.
Nós tentamos todos os dias, até porque estamos ali convivendo com uma pessoa que mal conhecemos. Diga se não é verdade. Se a gente nem se conhece bem.
É verdade.
Então, como que a gente vai conhecer o outro diante das diversidades das relações?
É verdade. Engraçado é que nós já atendemos casais que convivem juntos há 20 anos. E às vezes um dos dois tem algum tipo de atitude no meio do processo e a pessoa usa essa frase, talvez você também já tenha usado, tipo, meu Deus, quem é você? Não estou te reconhecendo.
Eu não espero isso de você.
Jamais esperaria.
Pois é. E a gente sempre está colocando expectativas no outro. E essas expectativas, elas geram frustrações, não é, amor?
Exatamente. Olha, vamos trabalhar e vamos então pensar sobre como nós podemos quebrar os padrões na relação. Quando a gente fala quebrar padrões, vamos começar por aqui. O que, que nós queremos dizer? O que, que é quebrar um padrão? Explica para quem não entende, para as pessoas entrarem em sincronicidade aqui com a gente.
Então, quem no dia a dia não se percebe repetindo um padrão de alguém da família? Nossos pais, por exemplo. De forma consciente ou inconsciente, ou seja, sem perceber, se você fizer uma análise profunda, você vai perceber que tem alguns pontos de comportamento seus, com você mesmo e com o outro, que você vem repetindo o padrão. Por quê? Porque você aprendeu isso com alguém. Ponto final. Agora, em um relacionamento, pense, gente, ninguém vem sozinho, todo mundo vem acompanhado. Aí, e na verdade são em ambas as partes, né? Vem todo um sistema por trás, uma história, um aprendizado, comportamentos, memórias, dores, até destinos nós trazemos conosco para essa nova relação. É ou não é, amor?
Engraçado que ela tá falando aqui, eu tô pensando na minha mãe. Ah, santa mãe. Mãe, se você estiver ouvindo, lembre-se que eu te amo. Mas é verdade que eu fiquei viajando aqui enquanto ela fala. Tomando esse solzinho, nós estamos num lugar tão gostoso. E eu pensando assim, caramba, quantas coisas a minha mãe fez. E que hoje eu até avalio como não boas, mas talvez eu na época, talvez nem foi má a intenção dela, mas é a vida dela, né? E eu acabei repetindo na minha vida, não só no relacionamento, nos negócios também, no dia a dia, no comportamento com os filhos. E que são padrões que por algum motivo, durante anos, não foram quebrados, não foram interrompidos.
Uhum. E imagine o quanto que você também espera de mim, sua esposa, algo parecido que você viu a sua mãe fazendo como esposa.
Acordar mais cedo, talvez,
claro,
trabalhar
isso,
triplicado,
claro,
trazer mais dinheiro. Ah, ok, desculpa.
Claro que isso é um papo para outro dia. Mas pense aí você, esposo, esposa que nos ouve, o quanto que vocês exigem do parceiro, da parceira de vocês, algo que você via acontecendo na relação dos seus pais. Por quê, gente? Aprendemos o que é ser esposo e o que é ser esposa com os nossos pais. Naquela época lá que a gente era criança. Eles são os nossos referenciais como pessoas, mas como também marido e mulher.
Você vê que muita gente hoje, quando nós falamos sobre relacionamento, eles acham que é comum, às vezes, não se beijar tanto, não andar mais de mãos dadas. Eles acham normal dar um beijinho na testa. Sabe o que eu lembro agora? Eu tenho um tio, chamava tio Nico e a tia Neide. Ixi, muito tempo que eu não lembro deles. Eles se chamavam de mãe e de pai. Então, ele chamava ela de mãe e falava, tchau mãe, tô indo trabalhar. E eu era adolescente, eu não entendi por que ela chama ela de mãe.
Confuso, né?
E eles são casados e são mãe e pai. E ela chamava ele de pai também, oi pai. Mas eles nunca pegavam na mão e nunca se beijavam na boca, era sempre na cabeça. Você percebia que eles tinham uma relação familiar. Eu até gostava muito de estar com eles, com os meus primos, mas era estranho no sentido de não era uma paixão. Talvez eles aprenderam a repetir isso dos pais deles, não sei.
E essa relação amorosa que se forma em cada casal, a quem a gente está pegando a carona dos nossos pais, por exemplo, como você aprende a fazer essa relação ser mais harmoniosa, romântica? Tem casais... Vamos pegar aqui ainda os nossos pais. Por exemplo, meu pai e minha mãe só se presenteavam no dia da data de casamento. Pode ser que o pai de vocês aí só dar um presente no dia de aniversário ou uma vez por ano no Natal, e a gente vai replicando isso na nossa relação. Isso é apenas um exemplo, presentear, fazer o romance na relação. Mas em termos de direcionar essa relação para o futuro, imagine o quanto que a gente copia padrão da nossa família, do nosso sistema familiar.
Agora deixa eu contar uma coisa aqui, que agora você trouxe uma coisa que talvez eu nunca tenha falado na nossa relação, que é curioso. O meu pai faleceu, eu tinha perto de 2 anos de idade, então eu não conheci e não convivi com ele, certo?
Sim.
Mas a minha mãe me contou uma vez, falou, caramba, porque eu não tenho esse padrão de datas, eu dou presente a qualquer dia, gosto de levar café na cama, gosto de fazer um monte de coisas. E minha mãe, outro dia, no mercado, quando ela veio nos visitar em Portugal, ela falou pra mim, você parece o seu pai. Eu falei, em quê? Pai, você adora estar no mercado, adora comprar presentes, adora fazer chamiguinhos.
Você me contou isso.
Já te contei? Sim. Ah, ok. Não lembrava. E engraçado, eu tô repetindo então um padrão. Olha como isso é sistêmico, né?
Ah, sim.
Repetindo um padrão sem conhecê-lo. Ou seja, não foi pelo exemplo que eu repeti.
Sim.
Porque alguém pode estar nos ouvindo também que, por exemplo, foi criado pelos avós.
Sim, mas é isso que a gente sempre fala na sistêmica. São as memórias transgeracionais.
Que nome bonito, né? Memórias
transgeracionais. Não é só o comportamento aprendido, visto, nem as frases ouvidas. São memórias, são aprendizados que ficam ali marcados no nosso sistema familiar e que a gente replica.
E como é que a gente faz para quebrar esses padrões? Eu acho que a primeira coisa é ganhar uma consciência que eles existem, ou não?
Sim, existe como se fosse um GPS que a gente vai tentar seguir.
Gosto disso.
Trazendo aqui a questão da nossa referência de aprendizado dos nossos pais, ou a gente vai querer ser igual ou a gente vai querer ser diferente, a depender da interpretação que a gente deu do que é uma relação. Faz sentido, né?
Todo sentido.
Mas a referência que você tem como bom ou ruim, a régua que você vai medir, vem dessa referência do que eles foram como casal. O significado de casamento você aprendeu na infância. Ponto. E você veio trazendo e desenvolvendo isso aqui a partir também da visão que você veio tendo do que os outros casais também aplicavam na relação deles.
Talvez seja a hora de eu falar aqui que você deve, na sua casa, fazer essa análise mais refinada, vou chamar assim, da infância para cá. Primeiro, eu sempre pergunto para os meus pacientes o que eles aprenderam em casa sobre amor, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre religião, sobre crenças. Mas talvez, e só talvez, você deveria fazer esse refinamento na sua memória aí, para você, se quiser até escrever, eu adoro escrever, que eu não me perco, analisar mesmo o que você tem aprendido. Porque tem gente que também vive na negação, né, amor?
Sim, sim.
Ah, comigo não, eu sou totalmente... Eu ouço muita gente falar, eu sou o oposto do meu pai. Porque eu odeio o pai, eu sou o oposto
tá
da minha
negar,
mãe.
Tá querendo negar. E esse que tá querendo
ótimo.
Negar, tá repetindo mais padrão do que nunca.
É.
Porque quando você quer fugir de algo, você atrai aquilo pra você. Você tem que repetir aquele padrão pra você se sentir pertencente àquilo que você tá querendo excluir.
Claro, sempre.
Então, assim, quanto mais a gente quer... negar aquilo dos nossos pais, inclusive uma negação que você tem sobre a relação dos seus pais, que você não gostou, que você viu e que você não queria isso pro seu sistema, e você nega isso, é, de uma forma profunda e dolorosa, você termina repetindo esse padrão, porque você está excluindo algo que seu pai fez e que você não gostou, que sua mãe fez e que você não gostou. Então, necessariamente, você procura repetir para se sentir pertencente àquilo. Por isso que a gente tem que olhar para os nossos pais e para a relação desses pais da gente com amor e com respeito. Um homem ou uma mulher, quando vão em direção ao casamento, eles vão em busca de uma solução para sua família, para tentar solucionar conflitos do sistema familiar anterior. Isso significa que a gente quer sempre acertar as coisas, né? A gente faz movimentos sempre para acertar.
Ou seja, de alguma forma, então, nós temos a consciência de que lá atrás, aquela relação anterior de outras pessoas, elas têm defeitos e na nossa relação nós queremos fazer melhor.
A gente quer acertar.
Claro.
Né?
Agora, os nossos filhos também vão querer acertar, sim, as nossas.
Sim, sim. E depende da gente aqui agora, nesse momento, ajustar as coisas para que os nossos filhos também não comecem a repetir padrões.
Eu vi vídeos já no passado de, tipo assim, o bisavô ignorando o filho e batendo com uma correia. Um cinturão na fazenda. E depois os pais batendo com a mão. Depois o outro conversando. E depois o outro tentando dar o máximo de amor que ele pode. Talvez a gente pode chamar isso de um processo de evolução nas gerações?
Eu acho que sim. Eu acho que a gente, amor, a gente olha para nossa relação e fala assim, o que eu posso melhorar? Como eu posso fazer diferente? Né? E aí a gente já vai para essa nova relação com um nível de exigência maior. Mas a gente não pode escolher que tem um outro ali que traz também toda uma carga da família dele.
Então isso não é sobre eu, é sobre nós.
É sobre a relação, okay. Entende?
Olha, só para trazer um ponto aqui importante, que você falou uma coisa muito legal. Porque assim, se dentro da relação, eu, por exemplo, e os homens aqui vão ouvir esse podcast, me preocupar em fazer o meu melhor, ou ficar bravo, quer dizer, não é só... Eu tenho que também entender que você também tem um passado com seus pais.
E tá
você também tem um
ali.
Aprendizado.
Isso.
Ou seja, nós dois temos aprendizados diferentes, nós temos transformações diferentes, sim, mas para que a nossa família se torne melhor do que as anteriores.
Sim,
mas são,
sim,
duas famílias, a minha
são
e a sua.
São duas famílias. Né? São três famílias.
Mesmo.
São três famílias. Essa que se formou, esse novo sistema que se formou comigo e com você. Okay. Né? E todo o espelho da sua família e o espelho da minha família. São três sistemas vivendo juntos, tentando ali se adequar.
Como a minha família é perfeita, Sheila, então é mais fácil para você.
A minha também
é, né?
Perfeitíssima.
Só tem que trabalhar a sua.
E qual o comportamento que a gente vem tendo repetido para honrar essa família ou distorcido porque estamos fugindo do que não queremos repetir? E que isso agora pega fundo.
Fala de novo, consegue lembrar?
Bom, qual comportamento você, Eric, vem tendo em excesso, em distorção, por estar fugindo do que você quer negar, do que você não quer repetir? E também a pergunta que eu deixo é, quais os padrões você vem repetindo da sua família de origem que você acha bom, mas é bom para a sua família?
Não para mim.
Não para esse
nós.
Novo sistema.
Tá, mas antes de mais nada, eu preciso que você fale para as pessoas o que significa estar em distorção, porque elas podem não saber.
Distorção
de nada,
vem.
Gente.
Distorção vem de um processo de negação. Quando você diz, ah, porque eu sou assim mesmo e na minha família tem que ser assim. Você está em distorção, você está em negação, você não está vendo, você está cego.
Qual que é o contrário da distorção? Conta para o povo.
O contrário da distorção
é
quando você está atento ao seu comportamento, à sua forma de agir.
Você está alinhado.
Você está alinhado com você. Mas você tem que estar atento para o que você não gostou, o que você viu lá. Você olhar com amor para isso. E fazer diferente com amor. E aí eu posso deixar aqui um exercício. Que tal?
Boa, nosso tempo está chegando ao fim. Vai fechar com chave de ouro.
E aí, quem quiser, amor...
Redobre a sua atenção.
Quem quiser, pode pedir isso. Ou a gente pode disponibilizar de alguma forma esse exercício. É muito rápido. Que tal? O que é que você acha?
Pode ser. Então você vai colocar aqui ou as pessoas pedem e a gente manda um áudio?
Vamos ver como vamos fazer isso. Mas é uma riqueza isso aqui. Ok? Então você fica em um lugar tranquilo, você ali se concentra em você, se concentra na sua respiração, volta o seu pensamento para você e se conecta aí com o azul escuro da sua mente, como o meu querido marido adora usar essa expressão. E quem é nosso paciente aqui sabe que ele leva sempre a pessoa se conectar com esse azul escuro da sua mente. Então, nesse momento, você respira fundo, se conecta com você e com seu sistema e diz: querido pai, querida mãe, hoje eu olho para essa relação de vocês e, como adulta, eu vejo que vocês fizeram o melhor de vocês. Essa relação de vocês foi funcional para vocês, mas não para mim. Me permita ser quem sou. Me permita ser um esposo, uma esposa, mais consciente para essa relação. Eu posso ser diferente de vocês e ter uma relação mais equilibrada em sua honra e quebrar os padrões doentios do nosso sistema familiar, levando todo esse nosso sistema para um futuro mais saudável e um destino melhor.
Uau!
Olha que coisa linda, profunda.
Se você quiser isso por escrito, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, no privado que a Sheila manda ou eu mando para vocês.
Gente, isso é solucional.
Parece estranho. Às vezes, nós buscamos soluções muito complexas. E vou dizer uma coisa, com 26 anos de bagagem terapêutica, a maior parte dos processos, eles são mais simples do que vocês imaginam. É como a mágica, que você vê a mágica e o ilusionista faz desaparecer e você fala: meu Deus, como foi feito? Foi tão simples. Só que seus olhos e sua mente te enganaram. Às vezes nós estamos sendo enganados pela nossa mente. E é um simples ajuste. Eu vou encerrar dizendo uma coisa, olha só. O gelo, quando você põe ele no congelador, se você deixar segundos, ele vira gelo. Se você tirar segundos antes, água gelada só.
Uau!
Então presta atenção, que às vezes é um pequeno ajuste que pode revolucionar sua vida. E essa espécie de mantra que a Sheila acabou de compartilhar com você, pode ser falado só uma vez, pode ser falado todos os dias, pode ser falado duas vezes por dia. É o como você se sente bem. Lembre-se que a nossa intenção é duas vezes por semana, a partir de hoje, estar aqui. Todas as terças e quintas, provavelmente perto do horário de almoço, nós vamos estar aqui para você poder nos ouvir ou no Instagram ou em todas as grandes plataformas de streaming. Então você vai nos encontrar no Spotify, no Cashbox, no SoundCloud, no Spotify, eu já falei, no Spotify, no tem um outro famoso, não lembro. São tantas, mas a maior parte, basta você digitar hashtag podcast365 que você vai encontrar tanto os meus podcasts, que são diários, quanto o nosso podcast especial, terças e quintas-feiras. Beijo no seu coração.
Beijo, gente, e até a próxima. Eu espero vocês aqui na próxima semana, ok?
E lembre-se, se mais alguém precisa ouvir esse podcast, o que eles devem fazer?
Ah, e tem que compartilhar.
Compartilha.
Compartilha no grupo da família.
Compartilha no grupo dos inimigos.
Sim, dos inimigos. Compartilha nas redes sociais.
As pessoas da igreja.
Sim, com do trabalho. Com os amiguinhos que estão ali com a relação não muito boa, com as amiguinhas também que estão ali em conflito.
Compartilha também naqueles que parecem que tem uma relação muito boa.
Sim, todos devem ouvir, porque muitos estão em negação, não é, amor?
Exatamente, então não vamos ficar assim. Beijo no seu coração, próxima terça estamos aqui. Tchau, tchau.
Beijo.